Boa noite, pessoal! Estamos aqui a mais um episódio do Estúdio Cast, trazendo hoje uma convidada super especial, a nossa querida colega Clarice Franz. Então, hoje participando pela primeira vez conosco, é uma honra te ter aqui presente, Clarissa. E eu vou pedir então que hoje você fale um pouquinho sobre qual vai ser o tema de hoje, lembrando quem está participando conosco. Essa é uma live, então participem, façam perguntas no chat. A gente está aqui prontamente esperando as perguntas de vocês, ansiosas para tornar essa noite extremamente agradável e produtiva. Estamos online todas as segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas, trazendo conteúdo importantíssimo para vocês que querem empreender, que querem entender melhor de marketing e de soluções corporativas do Grupo Estúdio e também assuntos pertinentes a empreendedorismo e diversos outros assuntos. Então, Clarissa, seja bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, né, iniciando, conversando com vocês. A gente vê o movimento, né, do grupo, dos colegas e é muito legal ter esse convite. Hoje, então, né, a gente vai falar com a Michelle Castro, ela que é economista, executiva e influenciadora, né, e dessas qualidades que ela tem aqui, claro que a gente foi lá na parte de influenciadora, né, para conhecer um pouquinho mais dela. E a ideia é que a gente, né, entenda um pouquinho como que ela faz tudo isso, né, dentro das redes, como que ela traz isso para o trabalho dela e como que a gente pode pegar isso tudo para nós também, tá? E aí eu queria começar te perguntando, Michele, como que iniciou isso, né? Como é que isso aflorou dentro de ti? O que que te trouxe a tudo isso, né? A gente sabe que hoje a ser influenciadora é muito na moda, né? Todo
É
mundo pensa, ah,
verdade.
eu sou influenciadora, às vezes tu tem pouquinho de seguidores, tu já é
Já é influenciador.
influenciadora, né? Então, assim, como que isso iniciou para ti, né? E como tu vê isso na tua vida e como tu vê isso para as pessoas, né?
Claro, Clarissa, Priscila, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite aqui do Grupo Estúdio e estou feliz de participar aqui com vocês. Então, vou contar um pouquinho como é que aconteceu tudo isso. Eu sou formada em economia, né? Minha formação é economia e eu sempre busquei realmente essa área mais de exatas. Iniciei, eu acho que é até importante resgatar como é que foi que eu realmente pensei quando eu fui fazer o vestibular, literalmente pensei nessa profissão, foi muito em função da forma de se vestir. Ainda muito jovem, né? A gente adolescente tem que definir uma profissão, para que caminho seguir. E eu lembro que eu só pensava como que eu gostaria de sair de casa todos os dias, de que forma eu gostaria de me vestir para sair feliz de casa. Então eu associei muito a minha imagem a uma satisfação pessoal. E quando eu pensava nisso, eu olhava muito essa questão da profissão mesmo. Eu sou muito da área de exatas, então eu sabia que a humanas era algo que eu não queria. E aí, quando eu pensava nisso, me enxergava, né? Que mulher eu gostaria de ser no futuro, eu sempre me imaginava alguém vestida de terninho, vestida de alfaiataria. E aí eu comecei a pensar, quais são as profissões que vai me proporcionar isso? E pensei na área de direito, mas descartei, era algo que eu realmente não me identifiquei na época. E pensava muito na área de economia por abranger muitas coisas, né? Existem infinitas possibilidades ali através da economia e exige muito do lado intelectual. Então eu também associava essa questão da autoimagem com algo assim: nossa, eu preciso ser muito estudiosa para me vestir como uma alfaiataria, essas coisas que a gente cria, né, de fantasias. Mas eu queria muito, então fui para essa área. Acho que eu fui muito feliz na escolha, porque a gente acaba definindo a nossa profissão tão jovem que muitas vezes a gente se frustra, né? E não foi o meu caso. Eu gostei mesmo, da profissão, e aí eu me formei em economia e sempre trabalhei na área financeira, administrativa, área de controladoria, do meio corporativo. Só que desde o início da minha trajetória eu sabia que eu queria ir muito mais longe. A gente começa sempre muito no início, né, em qualquer empresa, e comigo não foi diferente. Iniciei como assistente financeiro, mas eu sempre me imaginava e vislumbrava um cargo de liderança, uma posição de destaque. E quando eu pensava nisso, eu buscava pessoas como referência também para me inspirar. e tentar entender o que eu precisava fazer para buscar esse caminho, né? Para ter essa posição de liderança. Onde eu posso caminhar para chegar até lá? E quando eu pensava nisso e olhava para essas pessoas que estavam nessas posições, a maioria eram homens. E aí eu pensava, bom, não tem nenhuma mulher ocupando cargo de liderança. O que eu preciso fazer para ocupar esse cargo? E eu não sou homem. Então, eu precisei muitas vezes me posicionar como se eu fosse um homem para conseguir oportunidades. Infelizmente, a gente só consegue essas oportunidades, né? Ainda há um tempo atrás, eu sei que isso existe ainda nas empresas de uma forma muito velada, mas ainda existe. E na minha época era visível, assim, era algo que nem era muito escondido. Então, eram só homens que ocupavam cargo de liderança e eu pensava muito na forma como eles se posicionavam, já que são só os homens, então eu vou começar a ter essa postura como os homens têm. E assim eu criei, literalmente, um personagem, assim, eu faço questão até de falar isso, porque não me arrependo, eu acho que foi importante até para eu contar essa história hoje, mas hoje eu conto essa história e incentivo as pessoas a não fazer isso, né? A gente tem o nosso diferencial, que é justamente ser mulher e ter o lado da sensibilidade, o lado mais humano. Mas eu precisei realmente me posicionar para ser enxergada, assim, para que as pessoas me observassem. Porque era exatamente isso, assim, não adiantava você ter currículos, um currículo maravilhoso, falar 3, 4 línguas, ser formado em 2 faculdades. As pessoas não tinham oportunidades, as mulheres principalmente, muitas vezes porque elas eram mulheres. E aí, quando eu participava, por exemplo, de um processo de seleção super importante, de um cargo de liderança, se chegava a essa conclusão: olha, a pessoa é maravilhosa, sabe se comunicar, mas é mulher, é sensível, não vai conseguir demitir alguém, vai se sensibilizar, vai virar mãe, todas essas coisas que a gente sabe.
Vai ter TPM. É. Vai passar pela licença.
Tudo isso. Então, quando eu me deparei com essa realidade, e eu ainda muito jovem, eu pensei, não, eu quero ocupar um cargo de liderança, eu quero ter ascensão profissional. E se para isso eu preciso me posicionar como os homens, eu preciso ser uma mulher muito mais firme, muito mais rígida, eu não posso me emocionar. Então, tudo isso eu fui incorporando na minha vida profissional e segui esse posicionamento. Durante muitos anos eu segui isso, assim, e realmente eu chamei a atenção de muitas pessoas por isso, por ter um posicionamento muito firme, por ser uma pessoa que sabia se posicionar, se tivesse que demitir alguém, demitia. E aí eu consegui ascensão profissional, tive grandes oportunidades, cheguei ao cargo de diretoria da empresa, mas quando eu parei para olhar para trás e ver toda a minha trajetória, as coisas que eu havia, assim, incorporado e feito e tudo mais, eu pensei que eu já não sabia mais quem eu era, porque eu realmente, aquilo já estava ferindo os meus valores, né? Porque eu deixei muito de lado o meu lado sentimental, emocional, humano, e me posicionei firmemente, assim, durante muitos anos. Só que a gente chega num momento em que se questiona, né? Quando eu me deparei, que foi o grande start, assim, pra mim, foi num momento em que a gente precisava fazer uma única gestora que tinha na empresa era de RH. Mulher. E ela saiu de licença maternidade. E aí, durante a licença maternidade, nos reunimos, né? Eu e mais 5 diretores para contratar uma outra pessoa, porque ela já não serviria mais, ela virou mãe. E aí, nesse momento, como teve em tantos outros durante a minha trajetória, nesse momento mexeu comigo, nesse momento me tocou. Eu pensei, como assim, né? Eu tô participando de uma reunião onde tem 5 homens e sou a única mulher, e a gente fala abertamente sobre isso como se eu não fosse uma mulher, né? Como se eu não tivesse em algum momento um sentimento e uma vontade de um dia de ser mãe. Só que eu sempre fiz isso durante toda a minha trajetória. Então, nesse momento, caiu um pouco a minha ficha, assim, e aqueles conflitos. Quem eu sou, né? O que, que eu tô fazendo? Foi legal, foi incrível, ninguém me obrigou a fazer isso. Mas eu consegui entender que eu realmente vesti, assim, uma armadura para ter muitas oportunidades, ser enxergada. né, durante essa trajetória. Tenho certeza, convicção, que eu tive bastante oportunidade por isso, né, porque eu realmente me posicionava assim. Claro que teve todo o meu lado de qualificação que eu tive que buscar, né, na minha trajetória, que a gente precisa fazer, e eu fiz isso, estudei, me qualifiquei o tempo todo. Teve, sim, a minha participação nesse sentido, mas eu não tenho dúvida que se eu fosse realmente uma mulher sensível, se fosse ter essa empatia que normalmente a gente tem, eu não teria essa oportunidade de liderança, eu não teria, né, na época. E aí, quando eu me deparei com isso, eu fui buscar ajuda, fazer terapia, tentar entender o que eu queria para a minha vida. E que aquilo realmente já não fazia mais sentido para mim, né? Já não fazia sentido. Fui muito feliz durante toda essa trajetória, mas naquele momento aquilo tudo já não fazia mais sentido. Então, eu comecei a buscar a Michelle que existia, que eu já nem sabia mais onde estava. E aí, eu, há um ano atrás, mais ou menos, quando aconteceu isso, eu já sentia que tinha algo que não estava mais me fazendo feliz nesse lugar. E aí, teve um dia, chegando ao ponto da Mundo Executiva, para que vocês possam entender como é que surgiu, né? E eu sempre pensei muito na minha forma de se vestir, sempre gostei disso, de me arrumar de uma forma executiva mesmo.
Imprimir as tuas emoções no teu jeito de vestir.
Muito. Esse posicionamento era o que mais me fazia feliz, assim, era me vestir. E aí aquilo para mim me trazia muita confiança, muita segurança, né? Era realmente a minha armadura, assim, era aquilo que me trazia muita segurança. E eu lembro até que eu nem tinha cargo de liderança, era assistente, e as pessoas que chegavam na empresa, que não me conheciam, todo mundo achava que eu era diretora ou até CEO da empresa, pela forma como eu me vestia. E essa era a imagem que eu queria transmitir mesmo. Então, eu achava legal isso.
Opa, tá dando certo!
Atenção, pela forma de me vestir. Então, eu pensava assim, já que eu não vou ter voz... Porque é isso, a gente não tem voz, a gente não tem oportunidade. Então, eu preciso me destacar de alguma forma para que alguém pare, me observe e me escute. Que eu não tinha, né? Era uma empresa muito grande. Então, até alguém importante, com o poder da caneta para assinar lá, me escutar, eu precisava pelo menos chamar atenção, como se eu já fosse diretora daquela empresa. E foi assim que eu realmente conquistei essas oportunidades. Então, eu sempre me gostei. Gostei de me vestir desse jeito. E recebia muitos elogios por isso. E aí teve um dia que eu tava, era um domingo, isso eu nunca vou esquecer, foi em março de 2018. Um domingo, assim, eu já pensava sempre, né, na minha roupa da segunda-feira.
Sabemos.
E aí eu tava lá pensando na roupa de segunda-feira e eu queria muito usar uma saia vermelha que eu tinha de alfaiataria. E eu fiquei pensando, o que eu posso aproveitar melhor essa saia, né? De que forma eu posso usar? Eu já usei, daí eu sempre pensava, já usei com aquela camisa, com aquela blusa. O que mais que eu posso usar? O que mais eu posso combinar com essa saia? E fui pesquisar. Fui pesquisar, na época nem tinha o Pinterest. Fui pesquisar no Google, fui direto no Google pesquisar. Imagens, normal, aparecia uma saia vermelha com uma camisa branca, normal. Aí eu sempre tive muitas ideias, assim, de compor as roupas, né? Já que eu só tinha alfaiataria na minha vida. E aí eu não achei, aí fui pro Instagram, procurei também, não achei muitas opções. Aí fui buscar perfil, assim, de mulher. Aí eu fiquei pensando nisso, uma mulher diretora, algo assim. Não achava muitas inspirações específicas disso. E sim, da moda, da tendência em geral. E aí foi nesse momento que eu pensei, olha, eu recebo muitos elogios. Eu gosto de me vestir da minha forma, do meu jeito. Sou uma mulher executiva. Eu já ocupava um cargo de liderança. E aí eu pensei, bom, quem sabe eu crio um Instagram e vou postar as minhas roupas todos os dias, já que eu saio de casa todos os dias vestida, assim, como uma executiva. Então, antes de sair, eu tiro uma foto e posto. E assim eu consigo inspirar outras mulheres que têm um cargo como esse, ou desejam ter, e querem se vestir assim. Vou ajudá-las. Só que como eu ocupava um cargo estratégico na empresa, eu não poderia me expor, né? Colocar lá o meu nome, meu sobrenome, e colocar o meu rosto. Então, Eu pensei, bom, imagina, e que vergonha, né? Uma executiva, eu toda poderosa, né? Naquela imagem que eu criava, expor no Instagram como... Não. O que eu vou fazer, né? Vou criar um Instagram fake. O que eu vou colocar? Tem que ser um nome específico para isso. Eu fui pensando assim, rapidamente, eu pensei, bom, hoje eu vivo e respiro executiva, mulher executiva, o meu mundo executiva, mundo executivo. Foi exatamente assim que surgiu o nome. E aí eu criei o Instagram e eu acho que eu fui muito feliz, assim, porque eu consegui definir em poucas palavras o meu universo mesmo. E hoje eu atraio, assim, uma multidão de pessoas que realmente se identificam com esse perfil. É um nicho bem específico, né? Porque não é... Eu não falo de moda ali, eu não falo de tendência, eu não falo do que tá, né, em alta. É um nicho bem de mulher executiva. E aí eu postava as fotos no início do pescoço para baixo, para não me expor. E...
Mais uma vez preocupada, né? O que será que vão pensar?
Sempre.
Será que por eu ser mulher? Será que por eu estar no meio corporativo?
Eu já criticava. Eu já pensava que ridículo. Imagina, nunca que eu vou me expor, né?
Se auto-julgando, né?
Então, eu não contei pra ninguém. Eu bloqueei todas as pessoas que tinham Instagram, que eu sabia, porque era uma empresa grande. Bloqueei todo mundo e fui fazendo isso durante muito tempo. Sem nunca fazer stories, só postar foto. De vez em quando eu postava stories, mas era assim a foto.
Uhum.
Quando fechou um ano e uns 20 dias mais ou menos, deu 10 mil seguidores.
Uau!
Aí quando fechou, sem eu nunca ter feito nenhum esforço pra isso, né? Só postando as fotos assim. Aí quando fechou 10 mil seguidores, eu me preocupei, eu pensei, eu preciso me desfazer desse Instagram. Porque eu não...
Em vez de pensar o contrário.
Não,
né?
Foi exatamente assim. Eu não consigo mais me esconder, porque o que começou a acontecer, né? Começou a aparecer gente que daí eu via que era da empresa e aí eu já bloqueava. Então eu já não tinha mais domínio, porque tinha pessoas que me conheciam e eu não conhecia. E as pessoas deveriam identificar pela roupa, eu já vi essa roupa, né? Uhum. E tava eu circulando na empresa.
E tu inspirava outras pessoas.
Claro.
E tudo bem, que ótimo.
Gente, só que eu fiquei muito desesperada com aqueles 10 mil.
Sem saber lidar com isso.
E eu não tinha contado pra ninguém. Na época, eu só tinha contado pras minhas duas irmãs, que moram aqui em Porto Alegre. Só, não tinha contado nem pra minha mãe. Eu morri de vergonha, assim. E aí, quando fechou isso, eu pensei, eu preciso me desfazer desse Instagram. Aí eu fui falar com um amigo meu, que ele era do marketing dessa mesma empresa, e é um amigão meu, ele é meu amigo até hoje. Hoje me ajuda, trabalha comigo. E na época, eu fui almoçar com ele, e eu, assim, toda cheia de dedos pra
começar
a falar. O nome dele é Ingo. Eu falei, Ingo, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, um ano atrás, nananana. E assim, ontem fechou 10 mil seguidores. Ele falou, o quê? Tu tem um Instagram que tem 10 mil seguidores? Como é que tu nunca falou isso? Eu falei, não, Ingo, olha só, preciso me desfazer desse Instagram. Vamos vender, vamos fazer qualquer coisa. Ele falou, tu é louca? Não, tu não vai se desfazer desse Instagram. Deixa eu ver. Aí ele pegou pra olhar e entender. E tinha um monte de mensagens, assim, mensagens no inbox, mensagens... As pessoas me mandavam mensagens por e-mail, eu já tinha pedidos de marcas para fazer publicidade, mas tinha muitas mensagens de mulheres, e aí quando eu parei para ler, eram mensagens assim, das mulheres me agradecendo, dizendo que elas estavam muito se inspirando em mim, que elas tinham... Tinha gente dizendo que tinha saído da depressão por causa disso, porque elas estavam motivadas da forma como eu estava ali mostrando... E que ela estava se sentindo muito melhor. Então, quando eu me deparei com o universo que eu abominei da minha vida, né? Durante anos, eu não tive essa relação de uma mulher muito mais sensível e humana com as pessoas. Eu não tinha isso. Então, quando eu me deparei com o Instagram e as pessoas que nunca me viram na vida se sensibilizando, mesmo sem ver meu rosto... Aquilo ainda mexeu mais que ainda comigo, né? Eu já tinha os meus conflitos que eu tava com a empresa, do momento que eu tava vivendo. E aí, quando veio à tona essa questão do Instagram, preciso ir pra terapia. Preciso entender em que mundo eu tô vivendo e pra onde eu quero caminhar. E aí ele me incentivou muito, assim, ele falou, não, vai buscar ajuda, eu acho que tem que entender o que, que tu quer, mas assim, se desfazer do Instagram, eu não acho que tu tem que fazer isso.
Pelo contrário, hoje, quem não segue, inclusive, por favor, comece a seguir. Qual que é o teu arroba, Mi?
Mundo Executiva.
Então, por favor, comecem a seguir, que tem muito assunto lá pertinente, tanto de look quanto do meio corporativo.
E aí, foi isso que eu pensei, assim, quando eu pensei, bom, acho que eu posso seguir nesse caminho. Só que eu não queria de jeito nenhum ser identificada como uma blogueira. No sentido, assim, mostrar o lifestyle. Não era isso, porque realmente eu não consigo. E até hoje eu não consigo mostrar muito da minha vida pessoal. Eu mostro muito do meu trabalho, incentivo as mulheres. Eu levo muito para essa linha da autoestima, de posicionamento da imagem. O quanto isso nos traz segurança, porque de fato me trouxe muita segurança. Eu acredito nisso. Então, eu levo muito para essa linha. E aí, eu queria... caminhar junto com a minha experiência, né? Associar também a temas importantes no meio corporativo, de liderança, de gestão, trazer esse outro viés também junto, já que tinha esse nome que era super adequado também, né? Mundo Executivo, eu posso falar de tanta coisa, não só na forma de se vestir, mas desse universo das mulheres no meio corporativo. Então, eu quis associar muito a isso. E aí, enfim, resumidamente, aí eu conversei com a empresa, pedi para sair, que foi uma surpresa enorme, eles também não acreditaram, e aí fiquei ainda mais 8 meses lá, construindo a minha saída, até definitivamente sair. E aí, quando eu saí, eu resolvi que eu iria me dedicar para o Instagram, mas como tudo eu tinha feito na minha vida, sempre estudar e buscar entender mesmo, porque era um universo completamente diferente, né, rede social... a gente tem que entrar no universo marketing digital. Então, eu não entendi absolutamente nada. E aí, eu fui... a minha ideia era realmente focar nisso, estudar e entender. Só que logo que eu saí, não fechou nem 20 dias, eu já tive uma proposta de uma outra empresa para ser diretora geral nessa empresa. Eu aceitei. E acabei ficando lá mais 3 anos. Só que eu aceitei porque era uma empresa de mídia... exterior e completamente diferente do ramo onde eu tava, e tinha uma liberdade. Eu jamais precisaria me vestir como uma mulher executiva, muito pelo contrário, tinha essa vibe de agência, sabe? E aí eu pensei, bom, como eu não sei ainda como é que funciona o universo do Instagram, eu gosto, né, dessa função ainda do meio corporativo, de estar na empresa, de liderança. Então, eu vou unir o último agradável, já que essa empresa tem essa liberdade e eu também precisava me...
reconectar.
E me despir, assim, desse universo, sabe? Que eu tava tão ainda encaixada nisso. Essa coisa de manter uma imagem tão formal, tão discreta. Eu precisava me desvincular dessa imagem que eu mesma criei. Então, eu uni o último agradável, assim. Pensei, bom, eu vou aceitar esse desafio nessa outra empresa. E, ao mesmo tempo, em paralelo, eu vou, aos pouquinhos, me mostrando ali no Instagram. E não queria mais esconder das pessoas. E aí, logo que eu entrei nessa empresa, eu falei, olha, eu tenho um Instagram, aos pouquinhos eu vou falar. E a empresa já era outra vibe, né? Sim. Aí super aceitou, entendeu. Só que eu ainda tinha um preconceito eu mesma, né, com tudo isso. Então, aos pouquinhos, eu fui construindo essa imagem ali. E foi dando certo, assim, porque eu também pensei, né? Bom, deu certo eu não mostrar meu rosto. E agora? Eu mostro, as pessoas vão tudo embora.
Enfim, na verdade, eu vejo que essa questão de mostrar o rosto, né? A gente fica pensando o que as pessoas vão pensar, né? Aquela questão, assim, uma coisa é tu mostrar o teu corpo, mostrar o que tu veste, o que tu pensa... Mas quando tu mostra o teu rosto, que tu fala, né? A gente sempre pensa o que a pessoa vai pensar.
Exatamente.
Acho que essa tua história, assim, me remete muito à minha história também. Porque eu também troquei de curso na faculdade em função, né? De como eu via as minhas amigas, como eu queria me inspirar nelas como bancárias, né? Eu via muito aquilo e queria muito aquilo pra mim. E tanto quando veio, né? O teu nome e tal, eu falei, nossa... Muito eu aqui, sabe?
Ah,
porque essas histórias
a gente
se identifica muito, né? E essa questão que tu falou, que eu acho que hoje já tá bem melhor, né? A gente vê que que as empresas hoje, por mais que existe, né, a gente sabe que existe, né, a gente vê, né, e a gente se faz.
É isso.
É, a gente se faz, a gente vê.
É, muito mais a gente mesmo do que...
Exatamente. É. Mas, assim, eu vejo que a gente também consegue, né, através da marca, do que a gente consegue buscar pela internet, por meios, enfim, se mostrar mais também, né? E poder falar o que a gente concorda ou não concorda, né? Um tempo atrás tu nunca poderia fazer isso.
Exatamente.
E talvez tu não tivesse nem coragem de sair do teu emprego. Muito menos,
isso aí,
né? Trocar de emprego ou, enfim, mudar.
Mudar completamente.
Exatamente. Mas, assim, é muito legal saber que a gente tem histórias parecidas, né? E que talvez daqui um pouco eu possa pensar também, né? Ah, nossa, me inspirei nela, né?
É,
um dia a gente conversou sobre isso. Muito legal. Muito legal mesmo.
E é exatamente esse o sentimento que despertava nas pessoas, né? Essa identificação. Então, aos pouquinhos, eu comecei ali a aparecer, a mostrar, a falar, mas sempre buscava falar mais essa área de meio corporativo, porque eu tinha, e tenho até hoje, assim, esse receio de cair nesse, um pouco nisso que tu falou no início, né?
Uhum.
Hoje tá com certo número de seguidores, as pessoas viram blogueira e viram mesmo, né? E não tá nada de errado nisso. Só que eu quero muito agregar conteúdo para as pessoas que me seguem, né? Eu quero muito incentivá-las a ter a sua própria personalidade, a sua autenticidade, através da forma de se vestir, sim. Não tem certo e errado, eu sempre costumo falar isso, né? A gente tem essas manias de ver muitos cursos até na internet dizendo como que você deve se vestir para ter credibilidade ou para associar uma imagem de uma mulher de poder, e não tem uma regra para isso, não tem um manual, né? E sim a forma como você se sente. Eu não posso obrigar você a usar uma alfaiataria se você não gosta, um salto alto se você não se sente bem.
Então, senão o teu estilo, né?
A gente só se sente confortável e confiante quando a gente está vestida com algo que verdadeiramente nos representa. É assim que vai fazer com que, na hora que você tiver uma oportunidade, você vai falar. Você vai dar a cara a tapa, literalmente, né? E quando a gente está vestida de algo que a gente não se sente bem e confortável, a gente vai ficar quietinha, a gente vai ficar escondidinha, a gente vai preferir não falar porque tem algo que está incomodando. Né? Eu sempre dou um exemplo lá no meu Instagram, eu falo sobre isso. Quantas vezes a gente lá na sala de aula, às vezes na faculdade, o professor pergunta alguma coisa, ou um palestrante, você sabe a resposta, mas não responde. A gente fica ali pensando, sabe o que vai falar.
Não vou me expor, vai estar errado.
E aí eu falo, e tem muitos motivos que fazem a gente não falar, e o colega do lado falar, se destacar, e todo mundo olha, todo mundo percebe, e a pessoa às vezes
ali,
já
né?
sai dali até com outra empresa. Por que isso? Porque a pessoa tá super confiante. Então, quando a gente tá realmente vestida, assim, com algo que a gente se sente bem, confiante, confortável, não tem problema da gente levantar a mão e saber que naquele momento vai ter 20, 30, 50 pessoas olhando pra você, porque você tá bem com aquela imagem, entendeu? Tá confiante, tá segura. E todos os dias a gente sai de casa com muitas oportunidades. Muitas. Não é sorte, né? Como as pessoas falam.
Não,
são as oportunidades. E a gente perde as oportunidades, porque às vezes a gente tá assim, né? Com a blusinha furadinha, tá de chinelinho, vou só no mercado, a gente brinca.
Assim. Sempre aparece alguém, né?
Sempre tem alguém te olhando, eu sempre falo isso.
Exatamente.
Sempre vai ter alguém observando, buscando o teu talento, buscando alguém que te diferencie.
E a gente não sabe, as pessoas estão o tempo todo nos observando, né? A gente tá na empresa e tem alguém que tá ali, tá observando, tá cuidando, tá vendo a forma como você fala, como se comunica, como trata as pessoas. Então, eu recebo muitas perguntas, assim, sobre isso. Poxa, eu tô há anos na empresa, a empresa não me dá oportunidade, eu já tô na minha segunda faculdade, já tenho cursos e ninguém me dá oportunidade. E aí eu sempre falo também, né? É importante a gente olhar pra dentro e entender. Será que a gente tá mesmo fazendo a nossa parte? Não adianta eu me encher de qualificações, de certificados e não tenho um trato bacana com meu colega do lado, né? E não tenho... não sei me comunicar direito, ou fico com vergonha. Eu cansei de participar de processo de seleção que realmente as pessoas tinham um currículo maravilhoso e não eram contratadas porque elas não estavam vestidas para aquela posição.
Eu até queria falar sobre isso, Mi, porque a questão acho que muito relativa à autoestima. E eu vejo que tu fala muito
Total.
Nisso na tua empresa e no que tu
Total.
Comunica, né? Na questão da estima. Tu se veste e tu imprime aquilo que tu tá sentindo. E eu também me identifiquei muito com a tua história. Por muitas vezes a gente acaba tentando, vou me vestir de uma maneira para as pessoas me olharem diferente. Eu, de repente, consegui uma oportunidade melhor. E eu acho isso muito legal tu tá trazendo. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho do outro lado. Daquela mulher que muitas vezes saiu do mercado, ou por uma doença, ou daqui a pouco por uma licença maternidade, e perdeu um pouco dessa identidade. Porque a gente sabe que depois de ter o filho, a gente acaba... Quem será que é a Priscila, a Clarissa, a Michelle? E como é que essa mulher que está muito tempo fora do mercado corporativo faz para ela conseguir recuperar essa autoestima, essa identidade? Qual dica que tu poderia dar para esse outro lado, aquela mulher que ela não consegue de jeito nenhum recuperar essa essência?
É bem difícil, né? A gente sabe que tem esse lado. Eu sempre associo a autoestima mesmo, assim. Essa questão que eu falei, quando a gente tá vestida de algo que nos representa, nada mais é que a autoestima, né? Quando a gente se sente segura com aquilo e realmente a gente reflete ali no espelho algo que a gente tá se sentindo bem ou não. Então, tudo isso reflete diretamente na nossa autoestima. Eu sei, como mulher, que a gente passa por muitas fases, né? E vai passar por muitas fases. Além do meu Instagram, eu também tenho o YouTube. E, ultimamente, eu tenho feito postagens direto lá no meu canal e eu tenho recebido muitas mensagens. Mas muitas mesmo, assim. Eu tô dando print até, porque agora eu tô com um novo projeto e eu vou usar todas essas mensagens... para devolver em forma de um projeto que eu estou construindo, porque todas as mensagens é mais ou menos assim: nossa, Michelle, eu estou amando as suas dicas, porque eu estou passando por um processo da menopausa, ou eu acabei de sair da depressão, ou eu acabei de ter filho, tudo isso que você comentou, todas essas coisas, assim, nossa, ontem eu me vesti de um jeito, uma pessoa me criticou, eu me senti tão mal, fiquei chorando, fui chorando até em casa. Então, assim, são vários relatos que todas nós passamos ou ainda vamos passar. Todas nós. Então, assim, quando eu vejo isso, é a certeza que a gente passa por todas essas fases e realmente a gente tem que tirar força, sei lá de onde, para resgatar essa autoestima, porque tudo reflete diretamente na nossa autoestima. Então, o que eu tenho dado muito conselho lá, principalmente para as mulheres que acabaram de virar mãe, eu não sou mãe, então eu não consigo falar nesse lugar, mas eu consigo pelo menos incentivá-las, e é isso que eu tenho feito, a buscar coisas que já existem no guarda-roupa delas, que já existe em casa, porque muitas vezes a gente já está deprimida, já está se sentindo uma pessoa triste, feia, já está ali passando por esse processo que mal tem tempo, né? Principalmente quando vira mãe. E aí a gente abre um Instagram da vida, que ele só mostra as fotos mais lindas ali, né? As pessoas felizes.
Mais magras.
Exatamente. Então, esse não é uma referência, não é uma realidade. Não é. Tanto que o Instagram, ele iniciou para ser as fotos que tem mais likes são as fotos mais bonitas.
Sim.
Então, não é uma realidade. E aí o que eu venho despertando isso nas pessoas é... Busca o que você tem no guarda-roupa. A gente consegue se vestir e se sentir bem com o que a gente tem lá. Você não precisa buscar no Instagram essa referência. Não precisa comprar numa loja. Não precisa ter uma marca de luxo para você se sentir bem. É só olhar e começar a acrescentar coisas aos pouquinhos, que eu sei que não é fácil. Mas aos pouquinhos começar a preencher essa mulher que tá ali apagada. E aí eu tenho incentivado a fazer combinações bem básicas, né? Com uma calça jeans, uma t-shirt bem básica. Mas dá uma maquiada, tenta melhorar um pouquinho essa pele. Passar um batom, começa por um batom que seja. Uma unha com uma basezinha,
vezes, né?
Um acessório. E aí eu tenho incentivado no básico mesmo. Porque eu sei que a maioria tá em casa ou teve neném há pouco tempo. Então tem esse processo mesmo. E elas têm feito isso. Quem faz me relata isso, que tá muito feliz, que recebeu elogios, assim, da prima, da tia, se encontrou com familiar no final de semana, as pessoas reconheceram essa diferença. Porque, de fato, a gente entra num automático que você já né, convivo ali com as pessoas, ah, eu sou assim mesmo, não tenho tempo para nada. E realmente a gente sabe que não tem, mas a gente consegue dar um pouquinho de tempo para a gente mesma, né? É, a gente acaba tendo muitos compromissos com o outro. A gente acorda cedo, sai de casa correndo para ir para aquela reunião que a gente nem queria ir, para ir para aquela empresa que a gente não queria nunca estar lá batendo ponto, para ter uma reunião com alguém que a gente acha um saco, mas a gente vai, a gente não se atrasa. A gente se veste, se arruma e vai. E muitas vezes a gente não faz isso para a gente mesma, né? O compromisso que você tem que ter com você mesma não tem. Então, que acorde 5 minutos antes, 15 minutos antes, para ter esse momento com você mesma. Porque isso a gente pratica o autoconhecimento, né? Eu costumo fazer isso e eu sei que funciona. E funcionou muito para mim, acordar um pouquinho antes. E naquele momento onde a gente está ali se maquiando, é um momento em que você reflete melhor, se sente, começa a entender o que, que faz sentido, o que, que é bacana, o que, que é importante para mim e nunca a opinião do outro, né? Porque a gente se espelha muito no que as outras pessoas vão falar da gente. E por eu ter feito isso durante muito tempo, hoje eu tento mostrar que a gente pode buscar a nossa essência, né? Uhum. E não buscar o que as outras pessoas acham que é bonito. Então, eu tenho muitas referências, assim, das pessoas falando, nossa, eu vejo alguns Instagram dizendo que isso já tá fora de moda, usar determinado calçado tá fora de moda. Não existe o que tá fora de moda, né? Pode ser o que não é tendência, não está em evidência nesse momento. Mas quantas vezes a gente vê as pessoas compram uma determinada roupa e porque foi muito usada no ano passado. Vou dar um exemplo, essas blusinhas que tem um babadinho no ombro, né, uma manguinha bufante. O ano passado estava muito em alta. Eu tenho essas blusas e uso hoje no Sim. inverno, porque eu penso a mesma coisa. Gente, não é porque as pessoas não estão usando mais, porque é isso, ela não está em evidência, né? Porque a moda trouxe outras coisas, a tendência tem outras coisas. Mas não é porque você tem essa blusa e as pessoas não estão usando que você não vai continuar usando. Então, a gente acaba consumindo muito, usando muito pouco, lotando o guarda-roupa de coisa e fazendo muito o que as pessoas estão fazendo e a gente acaba não praticando mesmo esse autoconhecimento, né?
As influenciadoras, principalmente, né?
E muitas vezes essa tendência de hoje, né? A gente pensa assim, ah, não vou usar. Mas ela volta.
E ela volta?
Ela volta.
E ela volta.
Isso que aí tu lembra assim, nossa, não acredito que tinha isso.
Não acredito que já é. O exemplo do blazer.
Eu ia falar isso.
O blazer era tão na moda, eu tenho tantos blazers curtinhos e agora não se usa mais.
E aí? Ele vai voltar.
Vai, claro que vai.
É que nem a gente falar assim, né? Parece uma bobagem, mas a minha mãe falava isso direto quando tinha as pantalonas.
Isso.
Ai, eu usava isso na minha idade, mãe. Não. Ela usava e volta igual, né? Então, se ela tivesse guardado os pantalonas dela, então, hoje ela estaria usando.
Os coletes de tricô. Então,
sim,
tudo na moda.
Exatamente. É um outro exemplo.
E ele é uma coisa muito antiga, sabe?
Exatamente.
Então...
Mas, assim, até eu e a Pri, a gente estava conversando, né, sobre como seriam as perguntas, né? Porque a gente tem tanta coisa nesse mundo,
tem.
Porque a gente gosta muito disso, né? Eu acho que não é só nossa, acho que é... A maioria das mulheres...
Foi o que nos uniu, inclusive, né? A nossa amizade foi em virtude
da moda.
Da moda.
Ah, e falando sobre essas coisas, né? E eu, a Clarissa, né? Falando por mim mesma, eu acredito muito que o ditado que a primeira imagem é que fica sempre foi, pra mim, uma referência, né? Então, assim, não era só porque eu buscava me inspirar nas minhas amigas, né? Que eram bancárias e eu ficava olhando aquilo, nossa, eu quero ser assim... E mudei de curso, né? Mudei toda a minha trajetória, talvez, em função, né, disso. E não me arrependo, foi muito bom. Mas eu sempre levei isso, né? A primeira imagem é que fica. E hoje eu vejo que quando eu também vou entrevistar alguém, ou, né, aquela situação que tu... Nossa, como é que essa pessoa consegue fazer uma entrevista, às vezes, com uma leg, né? Assim, coisas básicas, né? Que pra mim é básico, porque eu nunca faria isso, né? E agora
Nossa,
conversando...
Pros outros.
Exatamente,
não,
pros outros. Não, tem pessoas que acham isso normal e ok, né? A gente entende também, né? Talvez pra ela isso seja
Exatamente.
Legal, né? Hoje eu consigo entender um pouco mais, né? E não julgar, né? Porque pra mim
Exatamente.
Não é bom, talvez pro outro seja, enfim... E confesso que isso é um trabalho um pouquinho complicado, né? Porque a minha verdade pode não ser a tua,
Exatamente.
Pode não ser a dela, né? E a gente acaba rotulando muito, até em função de tendências, né? Porque a tendência é usar isso, então se a pessoa não está com isso, ela não é uma pessoa que está se vestindo bem, né? Ou não está apropriada para determinada função, né?
Ou até cargo da empresa.
Exato. A gente tem aqui no grupo, por exemplo, a gente sabe que pessoas que trabalham no marketing, por exemplo, são pessoas totalmente diferentes, elas têm outra vibe, né? Elas estão em outro momento, né? E aí tu fica olhando, nossa... Né? Aí elas devem pensar a mesma coisa de mim, por exemplo.
Como, é que como essa pessoa é quadrada.
Como é que ela consegue usar escarpão todo dia, né? Pra mim, isso é uma coisa normal. Então, a gente também tem que lidar muito com essa questão, isso, né? Dos exatamente. Rótulos, né? E conversando assim um pouquinho contigo, a gente já identifica isso, né? Que tu, eu acredito que tu deve pensar muito nessa questão, né? Sim. A primeira imagem, né? Como a gente tem que se portar, né? Não existe certo, não existe errado, mas... Se tu tivesse que dar uma dica, né, pra essa primeira imagem, o que que tu diria, assim, pra não errar?
Uma das coisas que eu sempre falo, que é importante a gente saber, os compromissos que a gente tem quando a gente sai de casa, né? Uma coisa é você sair de casa pra ir pra uma entrevista. Qual é a empresa? Né? É importante a gente entender quem é a empresa, com o que que ela trabalha, qual é o produto que ela trabalha, porque tudo isso influencia. Quando eu fui fazer a entrevista nessa empresa que eu sabia que eu poderia ter muitas oportunidades, que era uma empresa grande, a primeira coisa que eu fiz foi entender o produto dela e mais ou menos quanto que custava o produto dela, né? O ticket médio. E era uma média de 80 mil reais. Então, eu pensei, bom, eu não tinha... Só tinha um blazer, uma calça de alfaiataria e um sapato maravilhoso, mas foi o suficiente para eu me vestir lindamente e chegar lá causando a primeira impressão que eu queria causar, né? Como de alguém que, quem olhava, achava que eu já tinha uma vasta experiência naquele mercado. E eu não tinha. Então, eu me posicionei com aquela imagem já de uma mulher. O que que eu queria transmitir nesse momento? Olha, pode confiar em mim. Eu sou uma pessoa que estou vestida para trabalhar na tua empresa. Estou aqui pronta, preparada... Pode confiar, porque é isso que a gente tem que despertar nas pessoas, né? Confiança, credibilidade. Então, tudo vai do compromisso que você tem. Tem uma entrevista, ou eu tenho uma reunião, um café, que hoje acontece muito, né? A gente tem um bate-papo, vai encontrar alguém, ou da empresa, ou da equipe, em um café para falar sobre determinado assunto. Que roupa você vai vestir para aquela ocasião? É importante a gente entender. Não é porque é o nosso colega de trabalho, que isso aconteceu muito, né? Tô no home office, hoje eu vou ter uma reunião para discutir tal exatamente. Projeto. A gente vai se encontrar num café. Mas como era o meu colega que eu tava lá convivendo há 2 anos, mas faz mais de 1 ano que eu tô em casa, eu vou de, sei lá, de tênisinho, vou de chinelo, vou com a leg, vou sair da academia e vou pra lá. É isso que as pessoas pensam, sabe? Então, tá errado. Eu acho que é uma questão... também de respeito com as pessoas que você vai se encontrar, e essa é a imagem que você tem que transmitir. É uma reunião de trabalho, você tem que estar adequado para uma reunião de trabalho, não é um happy hour, né? Então, todas as ocasiões a gente precisa pensar na forma em que eu gostaria de transmitir a minha imagem naquele momento, né? A gente não vai confiar num médico que tá vestido de qualquer jeito, que vai só aparecer aqui na minha casa, sei lá, por uma consulta que eu venha precisar, e me dizer que é um médico. Como que eu vou confiar nele? A primeira coisa que me traz confiança é a forma como ele se porta, né? É o arquétipo do médico.
Um cartão de visita, né?
Exatamente. Então, não é à toa que ele tem aquele posicionamento, aquela postura. Ele gera já uma confiança, uma segurança que a gente não vai atrás para saber qual é o CRM dele. A gente não vai, a gente confia quando a gente vai numa consulta. Né? Mas certamente, se entrasse num consultório do médico e uma pessoa estivesse ali circulando, sei lá, com uma calça jeans, um tênis, uma camiseta da moda, a gente iria pensar que ele não era o médico.
Sim.
Porque ele não está com aquele arquétipo de médico. E é assim que a gente tem que se portar, né? Conforme a ocasião e os compromissos que a gente tem. Mas, pelo básico, eu diria assim, uma camisa branca nunca tem erro. É o clássico tradicional para qualquer situação, porque você pode estar vestindo uma calça jeans e uma camisa branca, ela é o suficiente para te deixar bem vestida, bem preparada. Por mais que seja um jeans, pelo menos a camisa, ela faz essa composição de... uma forma que você pensou antes de sair de casa, sabe?
Anotem as dicas, pessoal.
Se preparou, E isso é uma coisa interessante quando a gente fala, porque também demonstra a forma como você se cuida. Eu sempre me coloco no outro lado, né? Quanto empresa, por exemplo. Se eu abro um processo de seleção para contratar alguém para ser assistente, sei lá, coordenadora, não importa o cargo, ela tem que demonstrar para mim que ela cuida dela. Como é que ela vai cuidar da minha empresa se ela não cuida nem dela? E muitas vezes a gente passa realmente por um momento que não tá legal, passou a noite inteira em claro, mãe cuidando de filho, tá lá... atucanado, e no outro dia tem um compromisso, e acontece isso.
Acontece.
Aí o que a mulher faz? Ela vai do jeito que tá, porque ela também tá de saco cheio, ela tá cheia de coisa, ela não tá preocupada com isso. Então ela não cuida o cabelo, ela não usa uma maquiagem básica possível, foi com uma roupa bem... nem uma camisa colocou, colocou só uma blusinha, mas ela quer aquela vaga, ela quer aquela posição. Só que ela não vai conseguir, porque ela não tá despertando essa confiança. Porque eu consigo ver a pessoa que eu estou entrevistando, eu consigo identificar que ela está cheia de problema, porque é essa imagem que ela está me transmitindo. Poxa,
sim,
ela não cuidou dela, sabe? Ela não cuidou do cabelo dela, ela não cuidou de um batom que fosse, ela não colocou uma camisa sequer, ela não está bem. Ela não está preparada para cuidar da minha empresa. E é assim que a gente pensa, de uma forma inconsciente, é assim que a gente pensa.
E se a gente for pensar, são várias coisas, né? Porque
várias.
É a unha... é o cabelo.
Exatamente.
É o brinco.
É o acessório.
É tudo, exatamente, né? É um conjunto. Às vezes tu pensa assim, ah, tá, mas é só a unha. Não,
não é.
Não é só a unha. É, não, não é só a unha.
E tudo comunica.
É.
Tudo. Bem isso que você falou. A unha comunica, o cabelo, o brinco, tudo comunica. Se eu tivesse aqui um brinco enorme, colorido, eu estaria transmitindo uma outra imagem. Vocês iriam identificar, sei lá, uma mulher mais extrovertida.
Despojada.
Eu transmito, tudo eu comunico, né?
Uhum.
Então, é da forma como eu quero realmente me comunicar. E tá tudo bem. Se eu realmente fosse essa pessoa que trabalha em agência, trabalha nesse ramo de marketing, eu certamente ia estar assim, uma roupa super colorida, bem, porque eu quero transmitir isso. Eu sou uma pessoa alegre, pra cima, tô nessa vibe,
uhum,
não tenho problema nenhum em falar palavrão. É assim, as pessoas demonstram isso, e é a forma como a gente impacta no outro, né? Então, essa questão da primeira impressão, como você comentou, é exatamente essa, né? Às vezes a gente se sente mais livre pra falar de uma forma tão despojada com alguém, porque ela causou essa sensação na gente, né? De ser uma pessoa mais tranquila, mais animada, ela não tá preocupada se você vai falar correto ou não. Às vezes não, às vezes a gente se depara com alguém que tá tão formalzinho ali, tão encaixadinho, tão arrumadinho, que a gente tem receio até de chegar próximo. E isso também eu fui entender depois, né? Porque eu, além de ter criado toda essa posição, eu também comecei, teve um momento da minha trajetória profissional que eu percebi que as pessoas não se aproximavam muito. E criaram uma imagem de uma mulher, assim,
intocável.
E aí, chegou bem na fase em que as coisas estavam começando a me incomodar. Um tempo atrás, isso não me incomodava. Era ótimo até, né, ter essa distância. Depois, não. Depois começou a me incomodar. E aí, eu comecei a buscar entender por que as pessoas não se aproximam tanto. Queria que ela se abrisse para mim, né? Quando eu via que alguém estava passando por um problema e preferia contar, sei lá, para alguém, um colega do lado, alguém, o porteiro, e não para a gestora dele. Então, eu gostaria de entender por quê. Porque a pessoa não se sente à vontade, né? Eu criava muito mais um distanciamento das pessoas do que uma aproximação. E estava sempre na minha imagem, né? Eu tinha um cabelo bem preto, bem escuro, bem fechado. Me vestia, na maioria das vezes, com as roupas em tons neutros, escuros. Então, tudo isso, querendo ou não, a gente transmite uma imagem, né? Ou de alguém intocável, inabalável, e que tá lá, e que as pessoas não chegam nem perto. E aí, quando eu comecei a entender isso, não. Fui mudando aos pouquinhos, né? Até porque eu realmente não queria mais ter essa imagem. Eu quero que as pessoas se aproximem mais de mim, né? Eu quero ser uma pessoa acessível. Quero te escutar e te ajudar. Mas para isso, eu preciso estar aberta para que as pessoas consigam se aproximar. Então, a gente se comunica o tempo todo, né? E eu vou conseguir transmitir isso, essa emoção na pessoa de bom
Ou uma
e
hora.
É muito difícil, né? Depois que tu cria a imagem.
É difícil, é muito difícil.
De reverter.
Mudar ela,
é
né?
Muito
por isso que eu acho que a questão da gente, né, cuidar a primeira imagem não é só pelo fato de se vestir, mas o jeito de falar,
exatamente,
o jeito de gesticular, às vezes, qualquer coisa, né? Às vezes cria aquela imagem e depois as pessoas pensam que é aquilo ali e de fato, né?
É.
Às vezes tu mesmo fica, tá, mas eu sou isso então, né?
Sabe,
porque a empresa inteira pensa isso.
É, no início, quando eu comecei a trabalhar, as primeiras vezes que comecei a trabalhar, eu sou natural de Alegrete, sou do interior. Então eu vim de lá com o meu sotaque.
Eu ia dizer,
bem carregada.
Não parece.
Carregada. E o que acontecia? Eu lá, lindamente vestida, né, de uma executiva que eu era só uma assistente, buscando as minhas oportunidades. Aí o que começou a acontecer? Quando eu tinha as primeiras oportunidades de falar quem eu era, e eu já tinha essa coisa de ser uma pessoa super confiante, quando eu falava, o que que destacava em mim? O meu sotaque. Aí as pessoas falavam do meu sotaque. Eu falava qualquer coisa, as pessoas imitavam, sabe? Ah, eu dei alegria, dei não sei o quê.
Achando que iam conseguir uma conexão contigo assim.
E aí, só que aquilo me afetava de um jeito que hoje eu abomino, tá? Hoje eu critico, acho um absurdo isso, que tá muito em evidência também das pessoas dizerem que você tem que neutralizar o seu sotaque, né? E eu acho isso um absurdo.
Não.
Mas lá atrás, eu pensei assim, aquilo me incomodava porque as pessoas não escutavam o que eu tava falando. Elas, qualquer palavra que eu falava, ela já virava uma piada, uma brincadeirinha, entendeu? Aí, o que eu queria falar, eu já não tinha mais espaço, porque virava uma referência daquilo. E aí, quando eu percebi isso, começou a me incomodar. Eu pensei, bom, preciso mudar o meu jeito de falar, porque eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu falo. E se toda vez que eu for falar, vai destacar o meu sotaque e não o meu conteúdo, então vou ter que mudar. É um absurdo, mas eu tive que fazer isso. E eu fiz isso. E, assim, hoje eu acho que eu tenho muito pouco, assim. Quando eu vou conviver com as...
Não parece mesmo. Não parece.
É, mas eu mudei muito, assim, em função disso. Tento evitar bastante. E depois com o Instagram também. Durante muito tempo eu trabalhei melhor isso, porque eu também queria buscar referências. Hoje tem muita gente que... busca referência de São Paulo. Muita gente de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro.
É isso que eu te perguntar. As pessoas buscam ainda alguém pela região ou pelo sotaque? Ou...
E aí o que acontece? Eu tenho muitas agências, principalmente, e pessoas e perfis me procuram por achar que eu não sou daqui. Por achar que eu sou de São Paulo ou outra região. Até porque eu não tenho tanto sotaque. Então, isso eu mudei bastante. Eu evito falar muito tu, essas coisas, mas é uma forma de me comunicar. Eu prefiro, assim, porque eu quero buscar novas oportunidades, né? Grandes marcas, marcas nacionais. E, infelizmente, tem essa questão de ser do sotaque.
Regionalizado.
É, então, tem muito forte. E eu, assim, falando até pelo a minha experiência profissional, né? Com empresa grande, a gente tinha muita dificuldade de ter parcerias, contratos grandes com marcas de fora, e de São Paulo, Rio de Janeiro e fora do Brasil, porque era gaúcho. E, de fato, existe uma resistência enorme aqui no Sul, né? A gente é muito exigente. O gaúcho é muito exigente na hora de fechar um negócio, na hora de escolher uma parceria. É muito difícil entrar no negócio do gaúcho mesmo. Então, quando eu entendi isso, que já vinha lá do meu tempo, né, nesse meio corporativo, no Instagram é pior ainda. Então, eu consigo claramente, assim, pra mim é muito nítido, sabe? Se eu sou do Rio Grande do Sul, é como se as oportunidades eu só vou ter aqui. Eu não vou ter lá de cima, sabe? É bem difícil mesmo. É como se a gente não tivesse essa oportunidade. Então, eu acabei... melhorando ainda mais o meu sotaque em função disso.
E falando um pouco de legado, eu gosto sempre de trazer isso e eu vi que tu tem isso muito dentro de ti, principalmente dentro da tua empresa. Qual é o legado hoje da tua empresa, do mundo executivo?
Com certeza é trabalhar essa questão da autenticidade. Eu sempre deixo muito claro, assim, meu maior objetivo é elevar a autoestima das mulheres. E eu só vou conseguir fazer isso se ela conseguir olhar para dentro dela, se ela conseguir trabalhar a autoconfiança dela e usar no básico, porque eu posso vestir uma calça jeans e uma t-shirt, e você também, uma calça jeans e uma t-shirt, mas vai ter elementos que vai ser só seu e vai ter elementos que vai ser só meu. E é isso que define a minha personalidade, a sua personalidade, a minha autenticidade. Então, assim, não adianta eu tentar imitar o teu jeito de falar, o jeito de se comunicar, falar exatamente uma frase que você acabou de dizer, porque eu vou ter a minha voz, o meu jeito, o meu jeito de articular, de falar. Então, eu tento sempre levar essa questão de, quando for buscar esse autoconhecimento, é importante usar adereços que fazem sentido com a sua personalidade, né? E nunca usar o que está na moda ou a referência. A gente confunde muito, né? Quantas pessoas a gente admira na internet, influenciadores, famosos, que a gente admira mesmo, e a pessoa está usando uma blusa rosa, a gente acha linda e quer a blusa igual, porque a pessoa ficou linda, compra, veste, acontece, se sente péssima e a blusa fica lá durante anos, no guarda-roupa, porque a gente não usa e não se sente bem, porque não faz sentido, né? Então, a gente tem que usar e fazer o que faz sentido mesmo pra gente. Então, isso é o que vai fazer eu ter um grande diferencial de você e vice-versa, né? Esse é o nosso diferencial. Então, buscar esse autoconhecimento, pra mim, é fundamental, assim. E a gente só consegue se permitindo, sabe? Quantas vezes também a gente acaba deixando de usar uma peça de roupa, por exemplo, uma saia midi, um exemplo. A gente deixa de usar porque acha que é feio, porque acha que eu sou baixinha e não vai combinar comigo.
Não vai te valorizar.
Não vai me valorizar. Só que eu nunca experimentei. Eu nunca coloquei e me olhei no espelho. E talvez se eu fizer isso e me olhar, eu vou me gostar. Eu vou ver uma outra pessoa. Porque a gente tem fases, a gente tem momentos na nossa vida que a gente se permite outras coisas, outras não. Mas a gente só vai conseguir se a gente se permitir, né? Se a gente for lá e der essa oportunidade para se conhecer melhor. Então, praticar esse autoconhecimento é fundamental, até para a gente dizer mais não do que sim, né? Muitas vezes a gente fala muitos sims querendo dizer não e a gente acaba se anulando durante muito tempo, né? Para agradar o outro, para fazer muitas coisas para o outro. E isso faz com que a gente não se conheça, se conheça cada vez menos, né? E pratique muito o que está na opinião do outro.
Exatamente.
E para quem está nos assistindo e que busca cursos, palestras para se inteirar mais em saber como conciliar a moda e o meio corporativo, tem alguma dica que tu dá de palestra e de curso?
Eu tenho meu curso, inclusive.
Fazendo uma propaganda.
Com certeza.
Mas eu tenho um curso que eu levei muito tempo para desenvolver ele e fiz do zero e sempre buscando a minha experiência, né? A minha trajetória, a minha experiência e o que eu considero que é importante para a gente praticar esse autoconhecimento e, claro, levando algumas técnicas. Eu fiz curso de consultoria de imagem, eu posso ser uma consultora de imagem, mas isso eu não quero. Eu nunca quis associar o meu trabalho a uma consultoria de imagem por alguns motivos. Primeiro que eu não consigo me sentir bem fazendo isso, né, praticando isso. Não é o que me faz feliz. E segundo que eu acho que, no fundo, a consultoria de imagem, ela é muito intensa. Ela leva muito mais tempo, né? A consultoria de imagem, eu preciso te acompanhar, eu preciso ficar contigo, ir na tua casa, invadir teu guarda-roupa. E isso, por mais que a mulher queira, chega nessa fase, incomoda. Incomoda, porque a gente quer mudar, mas a gente está no meio de um furacão, fazendo mil coisas, a gente acha um saco, né? A gente acha invasivo aquilo, a pessoa está lá na tua casa. Então, quando eu me deparei com isso, eu pensei, não, tem outras formas dela se conhecer, entender qual é o estilo dela, porque todo mundo tem estilo, né? A gente também escuta bastante as pessoas dizer, ah, eu não tenho estilo. Não, todo mundo tem, talvez você não saiba o seu, e é por isso que
isso é muito importante.
Consultoria de estilo e tudo mais. E aí eu desenvolvi esse curso com essa linha de raciocínio, assim, ajudando nas técnicas, algumas coisas bem práticas, e outras com a minha experiência. E aí o curso, o nome dele é Postura de Empresária, porque eu acredito muito que a gente tem que ter essa postura de empresária na nossa vida, né? Independente da sua profissão, independente da atividade que você faça, se trabalha ou não. Às vezes a pessoa é dona de casa e ela precisa igual ter uma postura de uma mulher que se cuida, que se ama, que se valoriza. Então, a postura de empresária, ela está muito associada a isso, a essa questão de valorizar essa imagem e elevar a autoestima, né? Total, elevar a autoestima. Então, tem esse meu curso. E o que eu recomendo, assim, é... Eu talvez não recomendaria um curso, mas recomendaria sempre tentar buscar referências para praticar esse autoconhecimento. Né? Então, eu não sei dizer como buscar isso, né? Eu sei que a gente só consegue entendendo o que, que a gente gosta, né? Lendo um livro, buscando referências em alguma série. Eu buscava muito isso, né? Mulheres que eu me identificava, que tinham essas posições que eu gostava de liderança. E aí eu buscava em séries, eu buscava em filmes, personagens mesmo, pessoas assim que tinham essa referência para que eu pudesse me inspirar. E aí tentar entender o que, que daquilo ali fazia sentido para mim, né? Então essa prática do autoconhecimento é fundamental.
Bom, estamos nos encaminhando para o final. É, assim, um prazer enorme. A gente nem vê o tempo passar, né, Clarissa?
A gente poderia ficar mais, tem mais um.
A gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando.
Fazer uma parte 2.
Gente,
Michelle, parte 2.
Hashtag, fica a dica.
Peço.
Pediremos, com certeza. Mas eu peço que todos que estão nos acompanhando, que gostaram do vídeo, que curtam, que compartilhem, que se inscrevam no canal. E que compartilhem também com as pessoas que vocês acreditam que precisem dessa autoestima, que precisem ouvir alguma palavra aqui que fez sentido. Agradeço muito mais uma vez vocês estarem aí nos acompanhando. Hoje a gente teve uma audiência altíssima, fico muito feliz.
Que legal, que bom.
E mais uma vez eu peço que tu deixe para nós tanto o teu Instagram quanto o teu canal no YouTube, para quem também gostou e quer seguir, quer acompanhar mais dicas,
claro.
Por favor, Mi.
O arroba é Mundo Executiva, lá no Instagram. E no YouTube é procurar por Mundo Executiva mesmo. O link também tá no meu perfil lá no Instagram. Mas é só procurar por Mundo Executiva, esse é o meu canal.
Perfeito.
Lá toda semana. Várias dicas para elevar a autoestima.
Muito obrigada, Mi, pela tua gentileza, pela tua presença, por todas as tuas palavras e conhecimento dividido conosco. E Clarissa, foi um prazer também dividir a mesa contigo. Ficaremos muito felizes de tê-la novamente conosco nos próximos encontros.
Com certeza.
Uma boa noite a todos.
Obrigada, tchau. Gente. Tchau, tchau.